anteriores a esta legislatura e, por outro lado, saudar a sua permanente boa educação, a sua permanente capacidade de dialogar e de estabelecer pontes com todos os grupos parlamentares e com a mesa do Parlamento e desejar-lhe as maiores felicidades pessoais, profissionais e também políticas, porque sei que não vai ficar afastado muito tempo da política, nem muito tempo desta casa. Muito obrigado. Senhor Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Agradecer imenso as suas palavras, com toda a estima que lhe tenho. Neste momento, queria realçar que foi uma experiência cívica magnífica, aquela que desempenhei, um privilégio poder representar pessoas e eleitores, bater-me por avançar respostas de acordo com os valores de milhares de pessoas, os valores e a mundivisão do meu partido, do partido que sempre representei. E queria realçar a experiência parlamentar e o quão ela contribuiu para a minha formação política e social, nomeadamente na minha dimensão cívica. E neste momento queria fazer, se me permite, Sr. Presidente, três agradecimentos, porque eles são justos, e antes dos agradecimentos, dizer também que fiz bastantes amigos, relações fraternas e com quem conto poder estabelecer no futuro. Não deixo inimigos na política, mas deixo bastantes adversários, e ainda bem. Queria fazer três agradecimentos. O primeiro aos funcionários, a todos e a todas, de todas as divisões, e dizer que, e para quem nos ouve lá fora, que o profissionalismo dos funcionários e de todas as funcionárias deste Parlamento, desta Casa, é absolutamente inexcedível e é só... E é só por isso que esta Casa funciona tão bem, com tanta burocracia e com tanto trabalho. Queria fazer um agradecimento também, porque é justo e porque é devido, público, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, deputado Eduardo Ferro Rodrigues, porque quando em outubro de 2015 o PAN entrou no Parlamento com deputado único, para quem não sabe, o regimento da Assembleia da República era um deserto no que diz respeito aos direitos regimentais de um deputado único para poder cumprir o seu mandato. E, invariavelmente, por muitas vezes e diversas vezes, em algumas conferências de líderes mais difíceis para fazer valer o meu ponto de vista, o ponto de vista do meu partido, para podermos exercer o nosso mandato com a legitimidade que os eleitores nos deram, foi muitas vezes, e algumas das vezes, com muitos outros partidos, evidentemente, através da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, que isso aconteceu. Por fim e por último, deixar um agradecimento especial também público, porque ele é devido e é profundamente justo, a Pedro Filipe Soares, que infelizmente hoje não está aqui, porque está de licença de paternidade, o líder parlamentar, era na altura e continua a ser o líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Quando entrei na Assembleia da República no primeiro dia, eu não percebia rigorosamente nada de processo legislativo, de processo, como é que tudo se processava aqui. Os meus adversários ainda continuam a dizer que hoje em dia não percebo nada de processo legislativo, mas isso é outra, essa é outra questão. Mas a verdade é que a dinâmica e a burocracia do Parlamento, para quem não está habituado a estas lides, de facto é complicado, é difícil, e o Pedro Filipe Soares sempre esteve absolutamente disponível para me ajudar a integrar, tal como todos os outros companheiros, mas ele tem, de facto, um lugar e um agradecimento especial que eu não poderia deixar de fazer. Muito obrigado a todos, um abraço, até sempre.
Muito obrigado. Senhor Deputado, e até sempre. Vamos, então, Senhor Deputado, pede a palavra para que efeito.
Eu gostava de dirigir uma palavra ao deputado André Silva neste momento.
Pensei que ele fosse
o parlamentar do Bloco de Esquerda foi mencionado por ele.
Ele não sabia que havia, digamos, um período especial para este efeito. Mas, faz favor, fica registado rapidamente.
Queria só ficar registado o nosso agradecimento pelas palavras que dirigiu ao Bloco de Esquerda e desejar as maiores felicidades na vida futura.
Muito obrigado, senhor deputado. Vamos então passar às votações regimentais. Temos um primeiro projeto de voto, 557/14, apresentado pelo PSD, PS, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, PAN, Verdes, Chega, Iniciativa Liberal, deputada não inscrita Cristina Rodrigues, de pesar pela morte da atriz Maria João Abreu. Voto a que eu, evidentemente, me associo. Tem a palavra para ler este projeto de voto a senhora secretária Maria Dolores Rosinha.
Maria João Abreu, uma mulher extraordinária, com um talento ímpar na arte de representar, faleceu no passado dia 13, aos 57 anos, na sequência de um aneurisma cerebral. Ao longo de 38 anos de vida profissional, Maria João Abreu, uma das mais conhecidas atrizes portuguesas da atualidade, desempenhou papéis inesquecíveis no teatro, no cinema e na televisão. A sua estreia ocorreu quando tinha 19 anos de idade, em 1983, como atriz no musical Annie, de Thomas Millen, dirigido por Armando Cortês, no Teatro Maria Matos, tendo seguido muitas outras representações que a levaram a pisar diferentes palcos, desde o Parque Mayer até ao Politeama. Maria João Abreu nunca abandonou o teatro nem a revista, uma das suas grandes paixões, mas foi a televisão que lhe deu maior visibilidade e popularidade, tendo participado em vários telefilmes, séries e telenovelas, entre as quais Médico de Família, Aqui Não Há Quem Viva, A Família Mata, Mar Salgado, Paixão, Amor Maior e Golpe de Sorte. Atualmente estava a trabalhar na telenovela A Serra e na série Patrões Fora, ambas em gravações e em exibição na SIC. Em 1998, fundou a produtora Toca dos Raposos, com o então marido José Raposo. A empresa foi responsável por sucessos como a revista Otrolaré, e o musical Mulheres no Poder. A sua última participação no teatro aconteceu em 2019, quando protagonizou Sonho de uma Noite de Verão, no Teatro Tivoli, contracenando com José Raposo e com o filho de ambos, Miguel Raposo. No cinema estreou-se em 1999, com o filme António, um rapaz de Lisboa, de Jorge Silva Melo, seguindo-se depois participações em obras como Amo-te, Teresa, de Ricardo Espírito Santo, e Cristina, Boa Vida, Telefona-me, de Frederico Corado, e A Falha, de João Maria Mário Grilo. Mais recentemente, participou em filmes como Call Girl, de António Pedro Vasconcelos, Flor Bela, de Vicente Alves do Ó, A Mãe é que Sabe, de Nuno Rocha, e Submissão, de Leonardo António. Para além do enorme legado que a atriz deixa na televisão, no cinema e no teatro, Maria João Abreu será sempre recordada pela sua generosidade, tolerância e simplicidade, reconhecidas por todos os que com ela privaram. Neste momento de perda e luto para Portugal, a Assembleia da República manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Maria João Abreu, endereçando à família e amigos as mais sinceras e sentidas condolências por tão grande perda.
Muito obrigado, senhora secretária. Estão, aliás, presentes na galeria, na tribuna, vários familiares e amigos, João Soares, Maria Cândida Abreu, Alexandra Abreu, Ricardo Raposo, Rita Raposo, Carolina Lobato, Sara Soares, José Raposo, a quem apresento também as condolências muito sinceras do Presidente da Assembleia da República. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Eu pedi uma salva de palmas para Maria Helena. temos ainda um segundo voto de pesar, apresentado pelo PS, pesar pelo falecimento do Coronel Arnaldo Costeira. A senhora Secretária Maria Luz Rosinha vai fazer o favor de ler este voto.
Faleceu no passado dia 8 de maio o Coronel Arnaldo Carvalhais da Silveira Costeira, um dos militares envolvidos na Revolução dos Cravos em 1974, que derrubou o regime fascista do Estado Novo. Tinha 75 anos e faleceu vítima de doença prolongada. Natural da freguesia da Sé, do Conselho de Lamego e Distrito de Viseu, Arnaldo Costeira nasceu em 20 de abril de 1946, tendo-se licenciado em Ciências Militares pela Academia Militar em 1963. Como oficial do quadro permanente, cumpriu 3 comissões de serviço por imposição em 67-68 em Angola, 70-72 na Guiné e 74-75 em Angola, durante a Guerra Colonial. Na sua folha de serviços tem 18 louvores, dos quais 11 de oficial-general e 2 em combate, possuindo as medalhas das campanhas de Angola 1967, Guiné 1970-72 e Angola 74-75. Foi também condecorado com as medalhas de prata e de ouro de comportamento exemplar, com as medalhas de mérito militar de 3ª, 2ª e 1ª classes e com a medalha Dom Afonso Henriques, patrono do Exército, 1ª classe. Arnaldo Costeira ficou na história da Revolução dos Cravos como capitão do movimento das Forças Armadas, por ter participado ativamente no planeamento do 25 de Abril e por comandar na madrugada desse dia a campanha operacional do Regimento de Infantaria 14 de Viseu, que participou nas operações em Lisboa. Da sua participação nesse momento marcante da história recente de Portugal, escreveu e publicou o livro Eu, Capitão de Abril, Me Confesso, onde deixa perpetuada a descrição dos acontecimentos que antecederam o movimento dos capitães, todos os detalhes das operações no terreno e importantes testemunhos dos meses que se seguiram ao derrubo do regime. Aderiu ao movimento Espírita Português em 16 de outubro de 1976, tendo participado na fundação da Associação Social Cultural Espiritualista de Viseu, instituição particular de solidariedade social a que presidiu desde a sua fundação nesse ano. Foi presidente da Federação Espírita Portuguesa entre 1999 e 2010. Em 2021, no dia 26 de fevereiro, foi condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Ordem da Liberdade, grau de grande oficial, que disse na ocasião estar a realizar uma justiça ainda não cabalmente prestada aos capitães de Abril. Assim, reunida em sessão plenária a Assembleia da República, manifesta o seu pesar pelo falecimento de Arnaldo Costeira e transmite as suas condolências à sua família e amigos.
Estão presentes também na galeria vários familiares do Coronel Arnaldo Costeira, a quem apresento as minhas condolências: Nuno Costeira, Rui Costeira, Joana Costeira, Diana Costeira, João Arnaldo Costeira. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos a um terceiro e último voto de pesar pelo falecimento do antigo deputado José Manuel Pinheiro Barradas. Tem a palavra para ler este voto a senhora secretária Helena Lopes, por favor.
Muito obrigado, Presidente. Foi com profundo pesar que a Assembleia da República tomou conhecimento do falecimento no passado dia 24 de maio, José Manuel Pinheiro Barradas, um histórico e abnegado militante social-democrata que dedicou a sua vida ao serviço da comunidade e do PSD. Tinha 74 anos. Nascido em 1947, na freguesia de Urra, Conselho de Porto Alegre, José Barradas foi deputado à Assembleia da República na 2ª Legislatura entre 1980 e 1983. Foi delegado regional do Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis e do Instituto Português de Juventude em Porto Alegre, região que nunca mais deixou e onde veio a desenvolver todo o seu percurso político. Como histórico autarca do PSD de Porto Alegre, foi eleito vereador do município em 1993 e integrou a Assembleia Municipal em vários mandatos. Exerceu também as funções de chefe de gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre em 2002. Durante toda a sua vida, manteve-se membro ativo do PSD de Porto Alegre, tendo presidido por vários mandatos a Comissão Política Distrital,